Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, a nossa parada vai ser no estado do Paraná para conversar sobre o aparecimento dos primeiros casos de esporos da ferrugem asiática no estado paranaense. O primeiro deles foi no final da semana passada no município de Vitorino, no sudoeste do Paraná, e agora mais um caso de aparecimento de esporos, dessa vez no município de Engenheiro Beltrão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse aparecimento dos esporos, é o Edivan José Possamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos da Emater do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edivan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, o prazer é todo nosso de estar ocupando esse espaço de informações sobre o setor agropecuário. E estamos aí para discutir, apresentar um pouco essas informações que a Emater tem com relação ao aparecimento dos esporos da ferrugem asiática.
Edivan, a gente vai colocar aqui na nossa tela a imagem do GeoEmater, o sistema da Emater que monitora o aparecimento desses esporos, que a gente consegue ver justamente todos os pontos de coletores espalhados pelo estado, e aí os dois pontos vermelhos, o primeiro deles em Vitorino, no sudoeste do estado, e o segundo deles em Engenheiro Beltrão, mais ali ao norte do Paraná, os dois casos onde apareceram os esporos. O que que significa esse aparecimento dos esporos? É motivo de alerta? O que que o produtor precisa se preocupar nesse momento?
Então, Guilherme, a gente tem esse trabalho, já estamos na quarta safra do monitoramento da ferrugem com o uso de coletores de esporos. Não é uma tecnologia nova, não é uma invenção nossa, já tem um trabalho de vários pesquisadores e a gente já tem, então, quarta safra fazendo isso, e esse ano a gente já está com 241 coletores instalados em todo o estado do Paraná. E aí nós tínhamos uma expectativa de que esse ano, em função das geadas fortes que ocorreram no período de inverno e atraso no plantio da soja desde o Paraguai, como também do Paraná, que a gente tivesse um atraso no aparecimento da ferrugem. O ano passado, no final de outubro, a gente já tinha presença de esporos no estado do Paraná, conforme a nossa metodologia de trabalho. E nessa safra 19/20, então a gente já tem dois pontos, um no município de Vitorino, que foi confirmado ainda a semana passada, e esse de Engenheiro Beltrão, na região de Campo Mourão, que foi confirmado aí na data de hoje, foi incluído aí no nosso sistema, e eles são indicativo da presença do patógeno no ambiente. Então, só para a gente entender um pouco melhor o trabalho, para que também quem está nos acompanhando possa entender um pouco melhor. O coletor, ele é um equipamento simples, construído com tubos de PVC, com materiais plásticos, e dentro dele vai uma lâmina com uma fita adesiva. E semanalmente essa fita adesiva é trocada e ela é levada para o laboratório para fazer a leitura, onde pessoas capacitadas, tanto da Emater quanto de universidades parceiras, fazem a identificação, buscam dentro dessa lâmina a presença desses esporos, identificando pelo formato, cor, enfim, por características de semelhança, e aí é feita a confirmação ou não. Os esporos da ferrugem asiática da soja, elas se propagam pelo vento, né? Ela é muito leve, então a principal forma de disseminação é pelo vento. E o que o coletor faz é coletar, então, pega esses esporos que estão voando e aí é identificado. Então, nesses dois pontos, em Vitorino e em Engenheiro Beltrão, nessa semana a gente teve a confirmação da presença do esporo no coletor, ou seja, uma indicativa da presença do patógeno nesse ambiente, né? Não necessariamente, é isso que a gente tem reforçado, já largamos um comunicado também para toda a sociedade, não necessariamente tem a presença de doença, de sintomas em plantas, né? Então, isso que é importante a gente frisar. Ele é apenas um indicativo da presença do patógeno no ambiente. Dentro da fitopatologia tem o tripé da fitopatologia, que é a presença de plantas, o patógeno e o ambiente. Então, um dos tripés começa a se fechar, que é a questão da presença do patógeno no ambiente. Então, é isso que a gente identificou nesse momento, Guilherme, com relação à ferrugem.
E aí, Edivan, o produtor dessas regiões que foram identificados os esporos, o que que eles precisam fazer nesse momento? Eles precisam tomar alguma ação já imediata a partir da identificação desses esporos no ambiente?
Então, assim, Guilherme, a gente sabe que de modo tradicional na cultura de soja é feito o manejo já calendarizado. Muito se faz hoje em termos de fechamento de linha, já se faz a aplicação. E aonde a gente faz esse trabalho de acompanhamento, a gente tem as chamadas unidades de referência, que são agricultores que adotam essas boas práticas do manejo da doença. Nessas áreas, a gente agora parte para uma segunda etapa do processo, que é a inspeção foliar. É verificar a presença de sintomas da doença em folhas. Então, essa que é a orientação que a gente está passando para campo agora, para os nossos colegas da Imater e também para colegas técnicos, que agora é o momento de intensificar a inspeção foliar, buscar identificar a presença da ferrugem. A gente sabe que a ferrugem é extremamente agressiva, depois que ela se estabelece na lavoura, é de difícil controle, principalmente se as condições ambientais são favoráveis. Então, a gente agora começa a ter uma condição um pouco mais favorável à doença, com chuvas voltando aí em todo o estado do Paraná. Então, é o momento de intensificar o monitoramento nas lavouras. E nesses locais onde a Imater tem trabalhado, a gente usa a ferramenta de manejo químico com fungicida a partir de uma análise do quê? Da presença de esporos, do estágio da cultura, da inspeção foliar. Então, esse que é a tomada de decisão que a gente tem feito dentro das áreas que a gente vem trabalhando. Já para os demais agricultores que não fazem parte do projeto de acompanhamento da Emater, a gente sempre utiliza. É importante também pedir para assistência técnica, vistoriar as lavouras, buscar identificar se tem presença de esporos ou não. Como eu comentei no início, nos dois casos que a gente tem identificação dos esporos, ainda a gente não tem sintomas da doença. Então, ainda nós estamos numa situação relativamente confortável com relação à doença no estado do Paraná. A partir da divulgação dessas informações, inclusive a gente percebeu o ambiente se movimentando e usando a informação dizendo que já tinha uma epidemia de ferrugem no estado do Paraná. Não temos uma epidemia. Agora apenas o indicativo da possível entrada da doença. Então, ao contrário do que foi divulgado por aí, dizendo-se que tinha já epidemia, a gente não tem essa condição ainda estabelecida.
Então, Edivan, para a gente deixar bastante claro e frisar bastante para o produtor que está acompanhando a gente, não é necessário pânico ou algum tipo aí de preocupação exacerbada nesse momento. O que é aconselhado para o produtor é intensificar a sua inspeção na sua lavoura para verificar se existe algum sintoma da doença, para depois sim realizar as suas ações com defensivos.
É importante que os agricultores façam esse procedimento e ajustem com a assistência técnica que acompanha as lavouras esse procedimento, né? Então, aquilo que como eu estava comentando, dentro da nossa proposta de trabalho da Emater, a gente tem atrasado a primeira aplicação de fungicida ao máximo, observando esses critérios como eu já comentei, né? Então, a presença dos esporos é um indicativo. Nessas áreas que a gente está monitorando, a gente não tem ainda a entrada de aplicação de fungicidas. Isso, no mínimo, a gente já ganhou, em alguns casos aí, duas aplicações a menos, sem comprometer a produtividade das lavouras. Nas demais áreas, aquilo que eu acho importante, monitorar, se o agricultor tem dificuldade de identificar os esporos da ferrugem, chama assistência técnica, né? Para não errar esse tempo de entrada nas lavouras. E isso que é importante, não ter comprometimento com relação a essas questões. Mas ainda a gente teria uma situação relativamente confortável em todo o estado do Paraná, porque a gente não tem nenhum foco. Até, acho que é importante a gente frisar, nós acompanhamos também o site do consórcio antiferrugem, e esse ano também o consórcio antiferrugem não tem identificado. Lembrando que o consórcio antiferrugem, o site, ele registra a presença de sintomas em plantas, e a gente não tem a nenhum ponto ainda com sintomas em plantas comerciais. Por exemplo, no estado do Paraná tem um ponto lá marcado em Tibagi, que seria em soja voluntária. Então, ainda a gente está com uma situação relativamente confortável. E nesse trabalho que a gente faz, a gente observa muitas condições climáticas, a gente sempre orienta o produtor. Então, a partir de agora, a gente começa a ter umidade e calor na maioria das regiões, e começa também a ser um alerta, começa a ter uma. A gente comenta que isso também é um bom indicativo para o produtor observar e fazer o uso do fungicida da forma correta. Esse trabalho a gente pauta também, tem toda essa discussão da perda de eficiência dos fungicidas, né? Tem todo um estudo do consórcio antiferrugem, capitaneado pela Embrapa Soja, e quanto menos a gente usar o princípio ativo durante o ciclo, mais vida longa esse princípio ativo tem no mercado. Então, com essa redução que a gente está tendo aí no número de aplicações, a gente também tem esse objetivo de melhorar aí a vida dos princípios ativos que estão no mercado.
E aí, Edivan, para a gente falar um pouquinho mais desses resultados que a Emater já obteve nesse estudo, né? A gente tem aqui uma tabela que mostra justamente esse caso que você estava comentando, a diminuição no número de aplicações do fungicidas e também a primeira aplicação mais tardiamente do que costumeiramente é feito, de acordo aí com os trabalhos da Emater no Paraná, né?
Isso. Não sei se está sendo apresentada aí para o
Tá aqui
pessoal.
na tela para a gente acompanhar.
Tá. Então, assim, cada ano é um ano diferente com relação ao manejo da ferrugem asiática da soja. E pelo quadro, ali a gente tem os dias até a primeira aplicação de fungicidas. E de safra em safra, a gente percebe que entre as áreas que são monitoradas e as áreas que a gente faz um comparativo, que é o manejo tradicional, na safra 16-17, nós tivemos uma diferença de ganho de 18 dias entre a aplicação quando é feito o uso do coletor. A gente entrou na lavoura 18 dias depois do que é feito tradicionalmente pelos produtores. Na safra 17 e 18, que foi um ano mais seco, a gente teve 22 dias da primeira aplicação quando usado o coletor. Já na safra 18 e 19, a gente teve o surgimento da ferrugem muito precoce no Paraná, que foi o ano que eu comentei que iniciou ainda no mês de outubro. Nós tivemos apenas 9 dias de diferença entre a primeira aplicação de fungicida entre as áreas manejadas ou não. Ou seja, o uso do coletor é uma ferramenta a mais, conforme a condição de clima e a entrada dos esporos, a gente tem recomendado a aplicação do fungicida. Na média, já dos 3 anos, a gente tem 16 dias de ganhos. De atraso, vamos pensar assim, na entrada nas lavouras, quando é feito o uso do coletor. 16 dias na prática para o produtor significa o quê? A redução do número de uma aplicação. 16 dias é mais ou menos o intervalo entre aplicações que os produtores têm usado e recomendação dos produtos. Então, isso representa praticamente a redução de uma aplicação em média de fungicidas durante o ciclo da cultura nesses casos. E na média do número de aplicações, ali a gente pode ver a média das 3 safras, a gente tem conseguido aí a redução em torno de 33% no uso de fungicidas. Isso sem comprometer a produtividade que está ali na última linha, isso sem comprometer a produtividade das lavouras. Então já é um trabalho que a gente tem consolidado com vários parceiros no estado do Paraná. E o que a gente quer com esse projeto é acertar o momento da primeira aplicação de fungicidas. Entrar na lavoura quando a gente tem o patógeno e quando a gente tem condições de clima favorável ao desenvolvimento da doença. Então, isso acaba reduzindo, inclusive, o custo do produtor e ele ganha também com a questão de maior rentabilidade da lavoura e também há um menor uso de produto químico no ambiente. É um ganho ambiental também com relação a isso.
E aí, Edivan, um outro ponto que foi levantado na última semana, né, principalmente quando surgiu aquele caso em Vitorino, no sudoeste do estado, é que aquela seria justamente aquela região que teria pleiteado mais o fim da data limite para o plantio da soja, a possibilidade da soja safrinha. Existe alguma preocupação a mais por conta disso? É um motivo a mais de alerta? Ou esse aparecimento desse caso dos esporos por lá não significa necessariamente um risco maior com esse plantio da soja postergado para depois do dia 31 de dezembro?
É bem interessante isso, Guilherme, porque, claro, coincidentemente houve aquela liberação da soja safrinha e, coincidentemente, houve essa questão da identificação dos esporos. Só para citar, a identificação dos esporos ocorreu depois da lâmina que foi instalada antes de uma entrada de uma frente fria, de uma massa de ar, e que ventou muito aqui na região. Então a gente não consegue se certificar e afirmar se os esporos eram realmente da região ou vieram de algum outro local. Então a gente não tem essa certeza de afirmar, olha, os esporos eram aqui da região. Mas isso, claro, pode, a gente frisa que é importante, do ponto de vista do manejo da cultura, intensificar a observação agora das lavouras, né, para que, se confirmado em lavoura também, já precocemente, no início agora de dezembro, e se a doença entrar agora nesse momento, ela pode apresentar uma agressividade durante a soja safrinha e pode comprometer o ciclo da safrinha. A gente não deseja isso, né? Mas se as condições climáticas forem favoráveis e ela já se estabelecer, quando for semeada a soja safrinha, a gente já vai ter uma pressão da doença muito grande que pode ser, um complicador a mais para o produtor aqui da região.
Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a esclarecer esse aparecimento dos esporos aí no Paraná, ajudar a gente a aconselhar os produtores também aos próximos passos a serem tomados. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu só queria reforçar uma questão, que quando a gente divulgou essa informação essa semana passada, houve um certo terrorismo feito, principalmente no município de Planalto, aqui na região sudoeste, aonde foi divulgado a informação de forma errada, de forma, acho que, intencional e irresponsável. As pessoas utilizaram a informação do aparecimento da ferrugem e jogaram uma informação no ambiente dizendo que já tinha sido identificado esporos da ferrugem no município de Planalto e criando um certo terrorismo junto aos produtores. Isso é um desserviço que essas pessoas fazem, né? Isso ficou muito, muito ruim. Os colegas da Imater que fazem um trabalho sério lá ficaram chateados porque as pessoas usaram uma meia-verdade e jogaram isso no ambiente e acabam prejudicando não somente o trabalho nosso, que a gente tem um trabalho sério com várias instituições parceiras, e o resultado foi demonstrado aí, mas principalmente isso é um desserviço para os produtores, porque é uma informação errada que causa um certo pânico, um terrorismo para os produtores sem ter essa necessidade. Então, eu só queria registrar aqui que as pessoas que querem acompanhar está lá no site, semanalmente, no Geo Imater. É uma informação de acesso livre e as pessoas devem usar essa informação de forma correta, não prejudicando os produtores, como foi esse caso que a gente identificou. Eu agradeço, Guilherme, o espaço aí, do Notícias Agrícolas, e a gente fica disponível aí para maiores informações, no que tange aí à cultura da soja, no trabalho de boas práticas agrícolas que a gente vem fazendo. Um
Divan,
abraço.
mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui, inclusive, o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no Paraná. Muito obrigado.
Valeu, eu que agradeço. Um abração.
Esse, o Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos da Emater no Paraná, conversou com a gente para esclarecer um pouco mais essa situação do aparecimento em dois municípios paranaenses de esporos da ferrugem asiática. O primeiro deles foi o município de Vitorino, no sudoeste do Paraná, ainda no final da semana passada. E o segundo deles, nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, o município de Engenheiro Beltrão, mais ao noroeste do estado. Segundo o Edivan, é importante ressaltar que esses coletores de esporos que acusaram a presença nesses dois municípios, eles acusaram a presença dos esporos da doença. Ainda não foi notada, não foi notificada a presença de sintomas da ferrugem em nenhuma lavoura, em nenhuma planta nesses dois municípios. Diante disso, a recomendação da Emater do Paraná é que o produtor, principalmente dessas regiões onde foram identificados os esporos, passe a intensificar os trabalhos de inspeção das suas lavouras, olhando as folhas da soja, para verificar a incidência de sintomas da ferrugem asiática. A partir da identificação desses sintomas é que é recomendado o início dos trabalhos de manejo com defensivos para se defender da ação dessa doença que é tão importante para a cultura da soja, causa tantos prejuízos para os produtores de todo o Brasil. o Edivan também destacando, que no Paraná foram esses dois pontos de coletores identificados com esporos. Segundo o consórcio Antiferrugem, ainda não existe nenhum caso sintomático da doença em nenhum ponto do Brasil, então o produtor precisa ficar atento nesse momento, intensificar os seus trabalhos de inspeção, até porque, segundo o Edvan, lá no Paraná, as condições climáticas a partir de agora tendem a ser mais propícias para o aparecimento da ferrugem, com a confirmação e a regularidade das chuvas. Então, o produtor precisando ficar bastante atento nesse momento e realizar as suas inspeções para, eventualmente, identificar a ação da ferrugem asiática na sua lavoura. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.